Olá, CES 2016 começou. Sou Igor Lopes, estou aqui na feira em Las Vegas para acompanhar todas as novidades de perto. Ontem foi dia de coletiva de imprensa, hoje começa a feira propriamente dita, já tem conteúdo no ar no Canaltech. Ontem já fiz hands-on dos principais produtos lançados pela Huawei, tem o Ascend Mate P8, o novo top de linha, o Nexus 6P, que é um aparelho feito em parceria com o Google, que traz o Android Marshmallow puro, e o smartwatch que eles desenharam especificamente para mulheres. Tem também uma geladeira inteligente da Samsung que faz de tudo, até gelar comida. Bom, brincadeiras à parte, ela é conectada à internet, tem um monitor de 21,5 polegadas nele. É um androidão, na verdade. Você pode ouvir música no Pandora, ver fotos, anotar receitas. E tem uma parceria com a Mastercard que permite até que você faça compras diretamente pela geladeira. Você vê o que faltou na geladeira e com um clique você pede para entregar o produto na sua casa. Tudo isso já está no ar no Canaltech. Hoje eu acabei de sair de uma entrevista com o Rafael Stenhauser, ele é o presidente da Qualcomm na América Latina, para falar um pouco sobre a presença da empresa aqui na CES e também na América Latina como um todo. Se você pensar a evolução desse mercado, 10 anos atrás a Qualcomm nem estava aqui na CES. Agora é a empresa que fornece o cérebro de quase tudo que é mostrado aqui, né? É um mercado bem dinâmico. E aí, primeiro, a gente falou sobre inovação e disrupção, como a Qualcomm vê o mundo do futuro e como ela está preparando seus chips para atender essas novas demandas de conexão cada vez mais rápida, de realidade virtual, cidades conectadas, carros conectados. Tem agora um chip exclusivo para carro, outro chip exclusivo para drones. Enfim, essa matéria vai ao ar ainda hoje no Canaltech. E depois ele falou bastante sobre o mercado latino-americano, especificamente o brasileiro, e comparou nossa realidade com a de outros mercados, principalmente com a China. E dá para ver que temos muito o que conquistar, viu? Um dado curioso é que na China, mais de 80% dos aparelhos vendidos lá já são 4G, enquanto na América Latina esse número não chega nem a 20%. Pior ainda, cerca de 25% das vendas na América Latina ainda são de aparelhos 2G, dá para acreditar? Se achava que isso não existia mais, né? Pois não é a realidade de um em cada quatro pessoas na nossa região. Rafael ainda brincou com o fundo de verdade, claro, dizendo que isso é um crime e que as fabricantes estão trabalhando duro para mudar esse quadro. Também você lê sobre isso no Canaltech. Ah, siga a gente no YouTube, a gente tá com uma câmera 360 graus aqui fazendo uns vídeos bem diferentes, cola lá. Agora de volta ao Brasil com as notícias do dia e eu sigo por aqui gravando mais conteúdo para vocês.
Você tem um smartphone da Motorola? Pois temos uma boa notícia para você. A empresa confirmou a lista de aparelhos que receberão um Android M no Brasil. Apesar de algumas pessoas já terem recebido o novo sistema em seus aparelhos, somente agora a Motorola oficializou a liberação da mais nova versão em um comunicado. De acordo com a empresa, todas as funções anunciadas pelo Google no ano passado estarão presentes, de maneira a deixar a experiência do usuário mais próximo possível do chamado Android puro. Por outro lado, alguns recursos proprietários foram deixados de lado por não fazerem mais tanto sentido, como é o caso do Moto Assist, que abre espaço para o Google Now. Apesar de não ter especificado quando exatamente a atualização gratuita será disponibilizada, a Motorola liberou uma lista com todos os smartphones elegíveis a receberem o Android M. Confira se o seu está listado no canaltech.com.br. Aplicativos ou serviços de internet utilizados para atender passageiros de táxi agora passam a ser regulamentados pela nova lei sancionada pela Prefeitura de São Paulo. A regra já entrou em vigor, mas a Prefeitura ainda tem um prazo de 60 dias para concluir a regulamentação. Nesse contexto, a ferramenta do Uber, motivo de maior polêmica nos últimos meses, vai precisar se adequar às novas normas, tendo que atender às exigências do Poder Público Municipal e se cadastrar no Departamento de Transportes Públicos. De acordo com a nova lei, os prestadores de serviços devem ser taxistas e possuírem o Condutax, uma licença para os taxistas poderem trabalhar em São Paulo. Além disso, as companhias de aplicativos terão que apresentar cópia do contrato social ou estatuto com o endereço da sede na capital paulista. Caso descumpram a lei, Uber e serviços afins terão que pagar multas que podem chegar até R$50 mil, além da apreensão do veículo e bloqueio do licenciamento do veículo no Detran até o pagamento da multa. Após meses de espera, a Oculus VR anunciou o preço e data de lançamento oficiais do Oculus Rift. Os óculos de realidade virtual custam $599 e serão enviados aos primeiros compradores a partir de 28 de março, prazo que já foi ampliado para abril em novos pedidos. Para efeito de comparação, o primeiro modelo do Rift, aquele lançado numa campanha do Kickstarter em agosto de 2012, custava $300, enquanto o segundo dev kit chegou em março de 2014, pelo preço de $350. A pré-venda já começou em 20 locais do globo e infelizmente o Brasil não está incluso nessa primeira leva. O pacote da versão do consumidor do Oculus Rift vem com uma unidade do headset, um controle sem fio do Xbox One e dois jogos. Outros 20 títulos exclusivos serão lançados ao longo do ano. E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!